Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com Hermógenes Almeida, que é diretor do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar do Piemonte Norte do Itapicuru. E aí, se me permite, Hermógenes, eu queria começar falando contigo a respeito de um assunto que nós já tratamos hoje aqui, que é a plenária anual macro municipal do Codeté, de território do Piemonte Norte do Itapicuru. Marconi trouxe aí a participação da Stephanie Alves, que é agente de desenvolvimento territorial, e também o João Valdino, que é o presidente do Sintraf aqui em Campo Formoso. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa plenária macro municipal, essas discussões que, inclusive, estão sendo realizadas aí no território do Piemonte Norte do Itapicuru. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Macari, boa tarde, Marconi, boa tarde a todo o povo de Campo Formoso, da região, do território, né? Para nós sempre é uma satisfação retornar aqui na 98 FM, a gente falar em nome da coordenação do SETAF, Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar. No SETAF nós incorporamos quatro ou cinco órgãos do governo do estado da Bahia, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, a CAR, né, a Bahia Ter, que é a Assistência Técnica, e a DAB. São esses órgãos que estão lá no SETAF à disposição de todo o território. São nove municípios que a gente toma conta. E é importante para nós estarmos aqui hoje, e hoje em Campo Formoso, principalmente, até porque é a plenária do Codeté. Codeté tem uma importância enorme no processo de acompanhamento das políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal, né? Ele acompanha, ele decide, ele discute, ele encaminha. Então, hoje nós estamos aqui em Campo Formoso discutindo, e olhe que o Codeté é composto por 42 entidades, uma parte da organização institucional de governo e uma parte da sociedade civil, né? Paritária. Então, é importante o Codeté nesse processo, né, para a gente discutir, deliberar e, consequentemente, acompanhar essas ações dos governos, seja ele federal, estadual e municipal. Mas é um prazer estar aqui, Marconi e Macário.
Marconi.
Sobre os eixos temáticos que foram discutidos hoje, Campo Formoso, como ele se credencia a estar inserido nesse contexto?
Olhe bem, o Codeté, ele acompanha e, consequentemente, ele tem, pela sua finalidade, algumas decisões importantes, né? Por exemplo, no na CAR nós tivemos diversos editais, né? Inclusive dos quintais produtivos da criação de galinha caipira, né? E esse edital da galinha caipira, ele é formado por alianças. O que é que eu digo alianças? Nós temos diversas entidades, cada entidade pode construir uma aliança. Por exemplo, nós temos entidades ligadas à criação de galinha que de poços, por exemplo. E lá vai ser uma unidade, vamos dizer assim, mãe. A unidade mãe recebe R$ 896 mil de investimento de galinheiro, de aves, né? De todos os investimentos, quase R$ 1 milhão. E tem as outras que são afiliadas à mãe, que são mais quatro. São cinco em cada aliança, né? Então, é mais quatro entidades entram formando uma aliança, cinco, a mãe que recebe 800 e poucos mil, e mais as quatro que recebe R$ 476 mil, né? Então, são quatro que irão receber 400 e poucos mil, quase 500 mil, e uma mãe que recebe 800 e poucos mil, porque a mãe será feito o entreposto de ovos, o selo sim, vai ser distribuído os ovos para o PENAI, para o PA Alimentos, enfim, vai ter as certificações. Então é interessante muito o investimento nisso, né? Então o Codeté, ele avalia cada entidade e, consequentemente, ele dá a sua pontuação, e essa pontuação vai valer para com que essa pessoa, essa entidade possa garantir o seu recurso na sua no seu povoado, no seu distrito, na sua fazenda, enfim, na sua localidade. Isso é importante para nós.
Irmão, você citava aí o exemplo da criação de galinha caipira. Mas foi, é claro, como exemplo, quais são os outros editais que estão em voga, que estão abertos, que estão aí ainda sendo, já foram contemplados e estão sendo agora implementados, ou aqueles que estão por ser implementados aqui no território do Piemonte Norte?
Olha, nós temos os editais de plantas medicinais, né, que serão investidos 7 milhões de reais e serão contempladas 28 entidades, certo? Nós temos os editais de turismo à base comunitária, inclusive já se encerrou de turismo à base comunitária, inclusive Campo Formoso tem entidades que estão concorrendo, né? Nós temos 7 milhões de reais que serão investidos em 25 entidades no estado da Bahia. Nós temos o edital de galinha caipira, né, que são 16 milhões para 30 entidades, né? Nós temos, vai ser lançado agora cabritos e cordeiros, né, que é interessante também, que é 15 milhões para 30 entidades. Nós temos na fruticultura, que será lançado também do mel também será lançado, né? O leite da Bahia, mulheres e juventude rural. Nós já lançamos 4. Lançamos quilombo, né? Dos quilombos, nós lançamos plantas medicinais, turismo comunitário e galinha caipira. E serão lançados mais cabritos e cordeiros, fruticultura, mel da Bahia, leite, mulheres e juventude. É um investimento muito alto do governo da Bahia, né, acreditando exatamente nas potencialidades dos territórios. E o CODETE está dentro desse processo, na análise das propostas, consequentemente nas notas, e isso vai influenciar lá na frente para essas entidades de serem contempladas.
Agora há pouco a gente conversava aqui, eu até te perguntava, por conta aí do momento, do período eleitoral, como é que fica essa questão daqueles editais que já foram contemplados ou que foram publicados, aqueles que estão por ser publicados ainda e aqueles que estão por ser contemplados? O que é que existe aí de vedação da legislação eleitoral, tendo em vista que a gente sabe que tem algumas questões aí que acabam, em termos de burocracia, acabam, não vou dizer atrasando, mas nesse momento não sendo publicado, vinculado, ou recursos liberados, enfim, até que ponto esses editais aí, eles nesse momento aí tem essa questão da interferência política que precisa segurar, aguardar, enfim.
Olha, com relação à legislação eleitoral, inclusive o edital, por ser lançado antes, né, do período eleitoral, ele não tem nenhum problema com relação à liberação de recursos, à contemplação das entidades, consequentemente a execução, né, de todo o plano de trabalho que é feito com as entidades e com a CAR. Né? Isso não tem nenhum problema eleitoral, né? E porque foi feito bem antes, o edital foi lançado lá em fevereiro ou março, né? E consequentemente agora que está sendo executado. Então eu acho que com relação ao processo eleitoral, nós não vamos ter nenhum problema. Nós queremos fazer com que as entidades, elas possam pleitear, possam ser contempladas e a gente possa executar.
Marconi.
Hermógenes, aqui em Campo Formoso, quem está sendo contemplado e de qual forma essas pessoas, através de entidades, adentraram aos editais?
Olha, Marconi, nós temos aqui, em Campo Formoso, nós temos 4 ou 5 entidades que pleitearam, tanto no turismo comunitário, né, Lagoa da Roça?
Isso.
Lagoa da Roça, né? Nós temos entidades como a Mandacaru, que pleiteou a galinha caipira, né? E temos outras entidades que pleitearam diversos editais dentro da CAR, que estão buscando espaços e, consequentemente, recursos para fazer com que possa ser executado. Agora está na fase, por exemplo, turismo comunitário. Já se encerrou, está na fase de avaliação. E nós temos 3 ou 4 etapas de avaliação, né? A primeira etapa é a avaliação lá no CETAF, que recebe da Bahia que produz e alimenta, o pessoal do técnicos, né? Eles recebem as propostas, as entidades apresentam a proposta. Cada entidade apresenta a sua proposta junto ao CAR. Depois tem a segunda fase, que é o CODETE, né? Que é o Codetec faz a avaliação. A terceira etapa é Salvador. A cá, lá com seus técnicos também, né? Aliás, a terceira etapa é a visita do técnico da cá a cada entidade para ver se, tá, se tem essa expertise mesmo, né? Se eu tenho estrutura, se a entidade funciona, né? Se tem participação mesmo, efetiva, por também o governo não jogar dinheiro fora, entendeu, Macari Maconi? Porque muitas vezes o governo, por exemplo, bota um beneficiamento de fruta onde não tem fruta, né? Então, vai o técnico da Calá. E a quarta etapa é lá em Salvador com os técnicos que analisam e dão a nota final e, consequentemente, quem tiver a maior nota vai ser o contemplado e os recursos serão investidos.
Inclusive, recentemente, a nossa equipe conversou com o Anderbal Nascimento, né, Maconha, Anderbal Piaba, que falou sobre esse projeto lá de Lagoa da Roça, do turismo
do
de
turismo
base
comunitário. É interessante.
E ali já tem toda uma estrutura também de outros projetos, que é com a questão do licuri, né? Então,
exato.
De certa forma, já são pontos que a comunidade já conhece ali no dia a dia.
Anderbal, eu tenho uma proximidade muito grande com ele e eu quero mandar um abraço, até ele deve estar ouvindo, pela identidade dele, né? Pelo que, quando ele fala do pertencimento, da identidade dele como agricultor, né, que produziu e começou a beneficiar o licuri, ele se entusiasma, chora, né? Ele mostra para a comunidade a verdadeira identidade dele, o carisma, o carinho que ele tem. E outra coisa, viu, Marconi? Como a comunidade dele melhorou de vida com relação às políticas públicas que chegaram na sua comunidade para fazer com que o licuri hoje seja reconhecido, né, nacionalmente e internacionalmente. Então, isso é importante para nós, essa identidade, né, esse carinho, esse respeito que as pessoas têm para com a cá, claro, porque o governo do estado investe e, consequentemente, as melhorias que trouxe para a comunidade. Isso é importante.
Você me permite aqui, irmãos, deixa eu fazer uma referência aqui, conforme você fazia o Anderbal, porque assim, é um cara que não espera acontecer. Porque é muito fácil, quando as coisas acontecem, e aí todo mundo querer estar ali, presente, participando, envolvido, é muito fácil. Mas a batalha, a construção disso aí é muito complicado. E a gente precisa fazer justiça, porque tanto no que diz respeito ao licuri, hoje é claro que a galera lá, a associação está sendo tocada e muito bem, o pessoal já várias oportunidades com a gente aqui, né, Marconi, falando sobre as feiras, recentemente aí comentando sobre esses vários eventos que tem acontecido na comunidade de Lagoa da Roça, a nossa equipe inclusive acompanha, mas assim, o turismo de base comunitária, o Anderbal, ele já começou a fazer isso, assim como em outros projetos, é um cara que, por isso que eu disse que faz antes da coisa acontecer, antes de concorrer, de participar, de se inscrever no edital, ele já estava lá cavando, já estava buscando, já estava levando as pessoas para conhecer, já estava apresentando, montando toda essa estrutura. Então acho que é isso que é importante também.
Saberes e sabores, né? A rota é interessante muito.
É a pessoa apostar, acreditar nas suas ideias, nos seus pensamentos e a comunidade abraçar. 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Hermógenes Almeida, diretor do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar do Piemonte Norte do Itapicuru. Você falava agora há pouco ainda sobre essa questão dos editais, território quilombola. E aí me faz recordar de Campo Formoso, Laje, aí a região de São Tomé, enfim. Para Campo Formoso, essas comunidades, elas têm algum projeto? Dá para lembrar aí de memória?
Duas comunidades já foram contempladas aqui. Inclusive, no primeiro nosso edital de quilombola, nós no território fomos muito felizes nessa questão, porque nós tivemos 29 propostas. Nós temos 28 quilombola e uma indígena, nós tivemos. E dessas 28, 9 foram contempladas e 2 são de Campo Formoso. Serão investidos mais de quase R$500 mil em cada comunidade dessa. É importantíssimo, né? Isso é bom pra gente, né? É outra coisa que a gente tem que fortalecer o processo dessas entidades e, consequentemente, essas associações estarem ligadas nos editais da CA e, consequentemente, elas serem participativas. Porque muitas vezes elas se deixam fragmentadas, não participação, a associação não traz nada para nós, isso e aquilo. Isso acontece muito, né? Fragmenta, mas eu quero deixar uma voz aqui. aqui, ativa, de dizer com que participe da sua associação, da sua comunidade, mostre a sua identidade, mostre a sua potencialidade econômica, que lá a CAA está pronta para ajudar nesse processo.
Marconi.
O turismo comunitário, o objetivo de catalogar e fazer um roteiro, já está em movimento?
No projeto que a entidade apresenta, ela vai dizer tudo isso. Qual é a rota que o turismo vai, né? Ele pode pleitear um restaurante, ele pode pleitear a melhoria da estrada, ele pode melhorar revitalização das nascentes. São várias questões que o turismo comunitário rural pode efetivar e, consequentemente, na proposta que ele apresentou, deve estar incorporado tudo isso, até porque o recurso está garantido, né? E eu acho que a gente tem tudo para fazer e fortalecer esse processo. Eu vejo que outros territórios, Macário e Marconi, fortaleceram muito o processo de turismo, né? Por exemplo, eu acho que o território do Piemonte, da Diamantina, Jacobina, com Itaitu, fortaleceu muito, né? E nós ainda estamos andando de muleta e devagarzinho. Mas eu acho que a gente tem tudo, a potencialidade temos. Nós faltamos exatamente a organização, né, o incentivo, e é isso que o governo do estado está fazendo, colocando recursos para ver se isso anda e a gente possa fortalecer, começar do turismo de base, do comunitário, para a gente chegar a uma cadeia territorial do turismo.
Hermógenes, além da plenária, as discussões que foram pontuadas, houve também a questão do El Niño. Como é que o CETAF tem acompanhado esta realidade? Inclusive, hoje pela manhã, vi uma reportagem já em Feira de Santana, safra perdida, água pouca, produtor vendendo rebanho, preocupado com a estiagem estendida que vem por aí.
Olha, Marconi, o governo do estado tem trabalhado em duas vertentes aí, né, com relação ao El Niño. Né, uma é a questão do plano safra, né? Na Bahia, nós vamos triplicar os investimentos no plano safra, né? Nós vamos investir aqui quase 85 bilhões de reais no plano safra disponível aí, né? E isso é fortalecendo o processo de você conviver, né, com a seca, e nós já sabemos disso. E, por outro lado, nós estamos na CAA lançando o projeto Sertão Vivo, né? O Sertão Vivo é uma iniciativa do governo do estado, através da CAA. Serão investidos 330 milhões de reais, né? Nós iremos contemplar 75 mil famílias na Bahia, né? Cerca de 300 mil pessoas em 49 municípios na Bahia. Os objetivos principais do projeto é garantir a segurança alimentar e ampliar a renda no campo, instalar tecnologias de convivência com o semiárido, como cisterna, barragens, enfim, para garantir a segurança hídrica, fomentar práticas de agroecológicas e sistemas agroflorestais, né? Fortalecer o protagonismo de mulheres, jovens, povos tradicionais, né? E vamos traçar algumas ações importantes com relação ao projeto do Sertão Vivo, que é a implantação de infraestrutura hídrica e produtiva, assistência técnica continuada para agricultores familiares e o monitoramento do impacto ambiental e socioeconômico. Então, são essas vertentes que a gente está trabalhando, né, com relação a isso, para garantir e fazer com que o povo do campo não sofra tanto, até porque a expectativa é grande da seca. Nós já estamos sentindo aí, né? O sol tá chegando, pegando mesmo, né? E eu tava olhando essa semana e falando com um agricultor lá, disse: rapaz, a chuva passa 3-4 dias para recuperar, mas o sol para derrubar é ligeirinho, né? Bater um dia aí de sol quente, o negócio já, você já sente, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E nós lá do CETAF estamos nos preparando exatamente para fazer com que os agricultores não sintam tanto e aprender a conviver com essa seca e, consequentemente, com o El Niño.
Com relação à assistência às pessoas que precisarem nesse período, Moge, porque tem o pequeno agricultor que muitas vezes não tem água encanada, não tem um poço artesiano, E vem aí o programa 1 milhão de cisternas. Inclusive, na última entrevista, teve um programa, uma provocação aqui do morador. Eu gostaria de saber dessa questão do reforço hídrico ao pequeno agricultor.
É, exatamente. O CETAF ele tem que ser provocado, né? Inclusive, abraça Fabrício aqui, que eu pedi a ele para vir aqui, exatamente para a gente também dirimir essas questões com relação à ADAB, porque a ADAB, por exemplo, não foi provocada com relação às ossadas lá de Pouso Alegre?
Isso. Exato.
É, nós temos que ser provocados, os agricultores têm que procurar o CETAF, né, os órgãos do governo do estado, para a gente fazer as ações e deliberar as ações para amenizar essa questão do El Niño. Do El Niño. Então, a gente se coloca novamente à disposição, né? É, inclusive, Macari, você me cobrou a questão da cisterna lá, não sei de quem naquela época, se lembra?
A gente até conversava aqui internamente que na oportunidade da tua última entrevista, cidadão, eu confesso que não lembro o nome, e aí ele ficou de procurar vocês
e não procurou. Quer dizer, isso tem muitas questões que a gente, por exemplo, só a questão de cisternas, nós tínhamos 146 para fazer no nosso território. Nós só conseguimos fazer 89.
Tem sobra.
Pois é. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se inscrevem e não se enquadram dentro dos critérios que o Ministério requer. Né? E a CA é bem rigorosa com relação a isso.
Ué, Hermógenes, até para a gente esclarecer. Porque Marconi também não vai lembrar. Na época, a pessoa mandou um WhatsApp, não foi, Marconi? Pro jornal aqui 98 Notícias, Marconi fez o questionamento e a Hermógenes disse, olha, não, você nos procure, a gente vai... E o cidadão não procurou nenhum órgão. Acho que ele deixou no esquecimento. Por exemplo, essa questão aí, o cidadão, ele tem alguma dúvida sobre algum projeto, algum edital, ele tem alguma dúvida, por exemplo, essa questão da cisterna, como é que ele deve fazer? Tem algum contato, algum WhatsApp, algum número de telefone, e-mail? Porque de repente o cara acaba dizendo, como foi o caso aí, talvez tenha sido esse caso, e se a pessoa estiver nos ouvindo, até para que ele, posteriormente, possa ir dirimir essas dúvidas.
Olha, Marconi Macário, a gente lá no CETAF está sempre à disposição. Inclusive os técnicos. E eu te digo, ó, por exemplo, nos editais, porque a grande dificuldade das entidades, das associações, como é que eu vou entrar no edital de turismo comunitário se eu não sei fazer nenhum projeto? Se a pessoa procurar o CETAF, a gente manda um técnico lá para ensinar, ou então a pessoa vai lá, senta com o técnico, lá tem tanto o social como tem o produtivo, que senta com os técnicos vão elaborar com eles, porque não adianta também o técnico elaborar sozinho, porque é de acordo com a sua realidade, né? Então é interessante que a gente esteja sempre à disposição da sociedade, das comunidades, né, do nosso território. E olhe, o meu telefone é 749-9147-0810, né? Ou então vá até o CETAF, Cláudia está lá, que é a secretária, os técnicos estão lá à disposição para a gente atender a comunidade e, consequentemente, a gente fortalecer o processo de participação. Nós temos interesse nessas questões, porque sem a participação do povo, a gente não constrói uma sociedade exatamente democrática e mais justa.
E não adianta o cara mandar uma pergunta também, me permita ter essa expressão, manda pergunta. Aí depois ele não vai em busca da resposta, então...
entendeu?
Então você que tem alguma dúvida aí, eu vou pedir só para o Mod repetir aí, Hermógenes, repetir o seu número de telefone. Uhum. Você tem alguma dúvida aí, entre em contato, vá até o CETAF, o telefone é o 74...
É o 749-9147-0810.